Informações importantíssimas em relação à aprendizagem. Falar em relação à aprendizagem de crianças, né? A partir de que momento já pode ser detectada? E para tratar deste assunto, convidamos a professora Célia Medeiros Silveira. Ela tem graduação em pedagogia e supervisão escolar em especialização em psicopedagogia clínica e institucional de educação. Professora Célia, obrigado por nos atender. Tenha um bom dia. Seja bem-vindo ao programa.
Oi, boa tarde, muito obrigada também. É um prazer estar com vocês.
Pois bem, Zé, em relação à aprendizagem, informação que nós temos aqui que já é possível detectar, né, um problema de aprendizagem em crianças a partir do quinto ano dela. Queria que você falasse mais em relação a isso.
Então, as dificuldades de aprendizagem, elas podem ocorrer com qualquer criança ou com qualquer pessoa ao longo da vida,
Sim.
né? Mas para a gente poder dizer assim, que existe uma dificuldade de aprendizagem instalada, nós indicamos realmente que a partir dos 5 anos de idade. Por quê? Porque essa criança, ela já entrou no processo de escolarização. Antes disso, como ela não teve uma intermediação, uma mediação da escola, pode ficar difícil dizer que essa criança está apresentando uma dificuldade, porque essas dificuldades podem fazer parte do processo normal que é o aprendizado, né?
Pois bem, por que que algumas dessas crianças possuem essa dificuldade?
As causas, os fatores são muito, muito variáveis. Existem muitas causas que podem levar as crianças a terem dificuldade de aprendizagem. Uma das questões é a questão neurológica, que nós chamamos dos transtornos ou distúrbios de aprendizagem. Então, alguma condição genética hereditária, né, pode provocar o que nós chamamos de distúrbios, que seriam então a dislexia, o TDAH, né, que seria com hiperatividade ou sem hiperatividade, desortografia. Então, essa é uma causa orgânica. Os distúrbios são causas orgânicas, mas nós temos outros fatores, como, por exemplo, as questões familiares, as questões emocionais, as questões sociais, a pouca interação com o conhecimento, com a escrita, com os objetos da matemática. Isso pode provocar dificuldades de aprendizagem.
Certo. Professor, ainda em relação a isso, como é possível detectar um problema de aprendizagem se a criança realmente não está conseguindo assimilar aquele conteúdo? Quando que vocês conseguem, de que forma detectar esse problema?
Como nós conseguimos, na verdade, assim, né? Eu acho que o professor ele tem um papel fundamental nessa identificação desse problema de aprendizagem. Todo professor, em sua formação, ele tem as disciplinas que são sobre a psicologia de aprendizagem, psicologia do desenvolvimento, né? E com essas disciplinas, a gente trabalha com os professores o que é adequado, é normal, né? Apropriado para cada faixa etária. Então, o professor, quando acompanha uma criança, ele observa se essa criança ela está dentro desse padrão desejado, né, que a psicologia estabelece. Além dessa identificação, que ela pode ser uma identificação pelo professor, os pais também, eles podem estar ajudando nessa identificação, o psicopedagogo, né, ele tem um papel fundamental, porque dispõe das técnicas, dos instrumentos, dos testes, que possibilitam a ele fazer essa avaliação, tanto na área cognitiva, quanto social e quanto afetiva da criança.
Certo. Tem que ter um trabalho especial com essa criança, tem que ter um estímulo maior para essas crianças que forem detectadas com um problema de aprendizagem?
Com certeza, né? Toda criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, ela pode superar essa dificuldade, né? A não ser aquelas questões que são de ordem neurobiológica. Aí elas têm um comprometimento maior, é um pouco mais difícil, mas isso não quer dizer que elas não podem vir aprender. Toda criança pode vir aprender. O que muitas vezes ocorre é que ela não dispõe dos instrumentos necessários para essa aprendizagem. Então, né, em relação a isso, inclusive o psicopedagogo ele pode orientar os pais, certo? Ele pode orientar os professores, que estratégias, que atividades utilizar. Essa estimulação, ela é muito importante. É muito importante que os pais, desde muito cedo, estimulem seus filhos, ofereçam materiais de leitura, ofereçam livros, ofereçam jogos. Mas, acima de tudo, é importantíssimo que o pai disponha de tempo para brincar com essa criança, para estar com essa criança, Isso, essa questão da brincadeira na infância, ela tem um papel fundamental para o desenvolvimento das questões cognitivas, afetivas e sociais.
Professora, é uma dúvida minha em relação a essa dificuldade de aprendizagem. Essa, a criança que for detectada com este problema, ela vai ter essa dificuldade na aprendizagem para a vida toda ou não?
Olha, as dificuldades elas podem ocorrer ao longo da vida. Uma pessoa que ela tem um distúrbio de aprendizagem, né, vou voltar a repetir, né, o distúrbio é aquela dificuldade proveniente de uma questão genética, né, hereditária, e que provoca uma lesão a nível neurobiológico. Tá? Então, essa criança que aí nós identificamos as pessoas com dislexia, hiperatividade, né, dislexia, inclusive, é uma das mais comuns, assim, que as pessoas entendem melhor, né?
Sim.
É porque os meios de comunicação divulgam bastante e também a questão da hiperatividade. Uma pessoa com distúrbio, ela vai aprender, né? Ela vai conseguir manipular os mecanismos para poder vir a aprender. Só que essa aprendizagem, ela não vai ocorrer da mesma forma com aquelas pessoas que não têm o distúrbio, né?
Uhum.
Ela vai ter que acionar outros mecanismos para poder vir a aprender. Então, essa é uma questão um pouquinho mais complexa, que é a questão do distúrbio quando há um comprometimento neurobiológico. Agora, as demais dificuldades provenientes de questões afetivas, sociais ou mesmo pedagógicas, porque também existe uma questão, não é? Às vezes, nem sempre a forma como a escola ensina é a forma como a criança aprende. Existem diferentes estilos de aprendizagem, certo? Então, esses casos provenientes de questões pedagógicas, metodológicas, afetivas, familiares, esses casos, com certeza, né? A gente faz um trabalho a nível da psicopedagogia e essa criança, com certeza, ela pode aprender de uma forma saudável, tanto igual ou até melhor do que as outras crianças.
Professora, em relação à dislexia que você acabou de falar, ela se enquadra em um dos transtornos da aprendizagem, seria isso?
Isso, é um distúrbio, é um transtorno de aprendizagem. Ela tem uma ordem neurobiológica.
E ela é hereditária, não é? Quais os sinais que ela apresenta?
Então, a dislexia, ela pode ser hereditária, uma das principais características é a hereditariedade, mas ela também pode ter sido provocada, né, por algum problema durante a gestação, né, algum uso de medicamento da criança quando era muito pequena, por um trauma, por um acidente. Isso pode provocar uma dislexia, certo? E as principais características, quais são, assim? A principal característica da dislexia é a dificuldade na leitura e na escrita, certo? Então, algumas crianças, elas demoram muito mais para aprender a ler e escrever. Outras, embora aprendam a ler e escrever, elas têm uma dificuldade muito séria na questão da compreensão do que ela lê. Então, ela lê, mas ela não sabe o que ela lê, né? Ou na interpretação daquilo que ela lê, certo? Existem muitos tipos de dislexia. Existe aquela criança que lê, mas não consegue escrever. Existe a criança que escreve, mas não lê, né? Existem muitos tipos e muitos níveis de dislexia. E precisa haver um trabalho assim, mais sistematizado, de fato, assim, para que essa criança se aproprie da escrita. Só que eu gostaria de destacar, nem toda criança que apresenta dificuldade na leitura é uma dislexia, né? Ela pode estar tendo um problema pedagógico, muitas vezes o método que o professor ensina não está adequado com a forma como ela aprende, certo? E a gente vê casos muitos casos assim nesse sentido, sabe? Que a partir de uma intervenção nessa área, a criança resolve o seu problema. E a gente tem que entender também que cada pessoa tem um ritmo para aprender, né? Nem toda criança vai aprender da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo tempo, tá? Existe a particularidade, que é uma particularidade do próprio sujeito.
Tem tratamento para isso, professora?
Sim, com certeza. Todos os distúrbios, todas as dificuldades têm tratamento, né? Nós contamos com o trabalho do psicopedagogo, ele pode muito ajudar, um profissional que tem muito ajudado nessa área. Os psicólogos também têm feito um trabalho significativo, porque trabalham com as questões emocionais. E, acima de tudo, um professor com boa vontade, um professor qualificado, informado, desejoso de ensinar, ele é fundamental, né? Ele é uma peça de extrema importância, né? Neste papel, assim, nessa intervenção e nessa mediação em sala de aula.
Tá certo. Professora Zélia, gostaria de agradecer a sua participação, trazendo essas importantes informações e orientações também aqui em nossa programação. Muito obrigado por nos atender e tenha uma boa tarde.
Boa tarde, eu agradeço e estamos sempre à disposição.
Da mesma forma, estamos sempre à disposição também. Conversei com Zélia Medeiros Silveira, ela que é formada em Pedagogia e Supervisão Escolar, especialização também em Psicopedagogia Clínica e Institucional da Educação, conversou conosco em relação a problemas, né, ou distúrbios de aprendizagens, né, que acabamos falando de alguns aqui na nossa programação, e estudos, né, indicam, hein, que aproximadamente 15, 20% das crianças no início da escolarização apresentam algumas dificuldades em aprendizado, o que acaba afetando aí o desempenho nas escolas. Então, conversamos com a professora Zélia Medeiros Silveira aqui no programa.